alimentação. É sobre isso que a gente vai falar na entrevista de hoje, para celebrar, antes de tudo, essa conquista do Brasil ter retirado 20 milhões de pessoas da situação de fome ao longo dos últimos 2 anos. Mas como esse número faz sentido diante do cenário atual, onde a inflação dos alimentos cresce mês após mês e cada vez cabe menos dentro do bolso do brasileiro e da brasileira? Para falar com propriedade, a gente vai usar o relatório DANA 2024, Esperanças e Exigir Direitos. É uma produção da FIA Brasil junto com o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Portanto, quem conversa Bem Viver hoje é a responsável por esse relatório, Nayara Cortes Rocha. Antes de tudo, Nayara, obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu?
Olá, Lucas. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar com você e de poder compartilhar esses resultados do Informe Dana, que é uma das nossas principais publicações, né, com mais gente, para a gente entender melhor como está a questão do direito à alimentação e nutrição adequadas no Brasil.
Pronto, maravilha, sobre isso que a gente vai falar. Nayara, então, só para começar a colocar todo mundo no mesmo pé de igualdade, eu acho que ia ser legal a gente, então, retomar esse número de 20 milhões, que é muito expressivo mesmo, e entender se de fato foi isso. Nesses 2 primeiros anos, o governo conseguiu nessa conquista que era algo muito esperado e, de fato, até superando algumas expectativas. É isso mesmo? A gente tem que trabalhar com esse número de 20 milhões de pessoas que saíram, da situação de fome no Brasil?
Então, Lucas, a gente tem uma situação bem peculiar nesse momento, que é importante a gente lembrar que em 2020 e 2022, o IBGE não fez a pesquisa de segurança alimentar e nutricional. Quem fez foi a rede de pesquisa em soberania e segurança alimentar, a Rede Pensan. Então, a pesquisa de 2020, mas foi uma pesquisa feita com toda a metodologia. Então, a gente tem uma nota da rede mostrando que os dados são comparáveis. Então, a gente pode sim dizer o que esses dados de 2020 e 2022 mostram é que em 2020 a gente tinha aproximadamente 19 milhões de pessoas vivendo com fome, que é classificada a classificação de insegurança grave. Pode chamar de fome, que é quando uma pessoa passa um dia inteiro sem comer, né? É uma situação limite. Em 2022, eram 33 milhões de pessoas com fome. Então, apesar de serem pesquisas diferentes, a metodologia é a mesma. Então, quando o IBGE volta a fazer essa pesquisa, que foi em 2023, com a PNAD contínua, ele encontrou, então, em 2023, mais ou menos 8,7 milhões de pessoas, né, 4,1% da população em situação de fome. Então, a gente pode sim dizer que são aproximadamente 20 milhões de pessoas que saíram dessa situação limite, que é a fome. E aí, a gente tem uma coisa que a gente chama atenção, tanto a rede de pesquisa, o Conceia, e mesmo no Informe Dana a gente coloca isso, é que a gente tem um núcleo duro da fome, que é aproximadamente 4% da população, que agora na pesquisa de 2023 se encontrava em segurança grave, que esse núcleo é mais difícil de acessar as políticas públicas. Então, a gente diz que agora a dificuldade é atingir essas pessoas, né? Esse núcleo da fome, ele quase que nunca saiu desse lugar, né? O melhor dado de pesquisa que a gente tem é de 2013, que era 3,2% de pessoas em segurança alimentar e nutricional. Vale lembrar que em 2014 foi também quando a FAO reconheceu que o Brasil saiu do mapa da fome. Ainda assim, eram 3% da população, né? Então, entre 3% e 4% da população é mais ou menos esse público que aparentemente as políticas públicas, como estão organizadas, ainda não atingiu.
Perfeito, né, Yara? Muito importante já ter esse panorama e, enfim, ter motivos para acreditar nesse número, porque é muito interessante que enquanto a gente vê boa parte da população reclamando da alta do preço dos alimentos, né, que é isso que vem batendo bastante na porta do governo e obrigando aí até a mobilizar questões de comunicação, questões que vão além da política de alimentação, a gente também vê, por outro lado, as políticas de fato atingindo quem mais precisa, que é isso, essa população que estava passando por essa situação de fome. filme e agora felizmente conseguiu sair. Então, não sei se é exatamente o estudo da FIAN se debruça sobre isso, mas eu queria entender um pouquinho melhor se tu conseguiria comentar para a gente como então que a gente vê o preço dos alimentos subirem nessa escala que a gente está acompanhando pela inflação, mas por outro lado, as políticas conseguindo apoiar quem mais precisa. Como que essa conta fecha, Nayara?
Então, Lucas, acho que é importante a gente dizer que os dados da pesquisa do IBGE, eles foram coletados em 2023, né? A gente possivelmente vai ter dados mais novos em breve nessa pesquisa. Eu acho que tem a gente, eu acho não, né? Acho que o informe traz um dos capítulos, ele analisa a situação a partir da perspectiva econômica mais geral. Então, a gente tem uma valorização do salário mínimo, que é importante, a gente tem a ampliação do Bolsa Família, alguns pontos, e a gente tem também a reconstrução do estoque de alimentos, né, que tinha sido acabado durante o governo Bolsonaro, e isso faz com que o preço dos alimentos se mantenha mais estável do que ele estava. Agora, o que a gente tem visto agora, o que a gente, e aí o que o capítulo de economia mostra é que ainda assim a inflação de alimentos dificulta o acesso a uma alimentação variada e saudável para a maior parte da população. Então, o que a gente está vendo agora essa semana, nas últimas semanas, é o governo tentando se debruçar também sobre esses dados para entender o que que pode ser feito, né? Então, é isso, assim, acho que essas políticas que eu mencionei de maior acesso à renda, de melhoria do salário mínimo, de mais trabalho, elas ajudam muito na alimentação. Acho que não tem nada comparado com o que foi o governo Bolsonaro durante a pandemia, mas a inflação de alimentos, especialmente de alimentos in natura, né, que são os mais saudáveis, tem sim prejudicado o consumo dessas famílias. Acho que a gente precisa fazer. E aí o governo tem tido, né, algumas ações, tem o programa Arroz da Gente, para estimular a produção de arroz, os estoques de alimentos que eu já falei, mas acho que o governo está estudando outras formas de facilitar o acesso à alimentação de qualidade, principalmente das famílias que têm mais dificuldade de acessar esses alimentos, né, que são as mais pobres.
Sem dúvida alguma. Bom, Nayara, então vamos de fato entrar no estudo e falar mais sobre as análises que vocês chegaram, ou melhor, as conclusões que vocês chegaram, principalmente quando vocês trazem essa ponderação, que por mais que essa retirada de 20 milhões de pessoas nesses 2 anos é de fato um caminho para o Brasil voltar a sair do mapa da fome, e até queria ouvir depois se é possível fazer alguma previsão de quando que a gente deve ver essa conquista acontecer novamente, mas eu acho que o mais importante, mais do que essas especulações, é focar nesse contraponto que vocês trazem, que o orçamento segue insuficiente, assim como a proteção a territórios, sejam indígenas, quilombolas, de outras comunidades tradicionais. Então, explica para a gente o que que é essa contradição e o que que ela pode significar na prática a médio prazo.
Sim, acho que esse é um ponto muito importante que o informe traz, né? O que a gente viu foi que em 2014 a gente teve um avanço muito grande, 2013 por ali, e depois as políticas voltadas para segurança e insegurança alimentar e nutricional foram enfraquecendo, e aí os dados vão acompanhando o enfraquecimento dessas políticas. E aí o que a gente vê nos 2 primeiros anos do governo Lula, desse último governo Lula, né, o Informe Dana, ele olha então para o finalzinho, para os dados do finalzinho de 2022, na verdade todo 2022, mas principalmente 23 e 24, que é quando essas políticas voltam, né? A gente tem o retorno do programa de aquisição de alimentos, que é super importante, porque ele trabalha com etapas diferentes do sistema alimentar, então ele apoia tanto a produção de alimentos por parte da agricultura familiar, que é importante dizer, é uma das grandes responsáveis pela comida que a gente come todo dia, né? E ao mesmo tempo distribui esses alimentos para outras instituições. A gente tem também a inclusão produtiva rural, a gente tem a volta da consolidação do sistema de segurança alimentar e nutricional, enfim, a gente tem a volta da estrutura também, né, dos ministérios, da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tudo isso faz com que avance a agenda da segurança alimentar e nutricional. No entanto, a gente percebe com os dados que esse avanço ele é bastante focado na distribuição de renda e de alimentos, e ele atinge menos do que a gente acha que seria o necessário no sistema alimentar, né? Por exemplo, um dado de orçamento, né, que a gente olha a prioridade de governo olhando para o orçamento disponível, né? O orçamento de segurança alimentar e nutricional para 2024, 50% dele é voltado para o auxílio gás. Que é importante? É importante. A gente não tem nenhuma dúvida, né? Que é fundamental que as pessoas consigam ter gás em casa para cozinhar. Por outro lado, quando esse programa termina, e ele tem previsão de terminar em 2026, o orçamento de segurança alimentar e nutricional vai diminuir muito. E se por um acaso, a gente já viu isso já, né, nos governos anteriores, se muda o governo, vem um governo e acaba com todos esses programas, a gente vê que a estrutura não segura, né? O que de fato pode resolver, ainda que gradativamente, a questão da segurança alimentar e nutricional é distribuição de terra, é incentivo para a produção de alimentos básicos pela agricultura familiar, é assentamento, demarcação de território indígena, né? São essas ações mais estruturantes que faz com que quem produz alimento, e principalmente produz alimento de uma forma sustentável, tanto ambiental como socialmente, economicamente, que essas pessoas possam se manter na terra produzindo esses alimentos e preservando o planeta, né? Isso seria um sonho, essa seria a coisa estrutural mesmo. E isso a gente percebe que o governo, por muitas razões, tem mais dificuldade de avançar com essas agendas. Mas ainda assim, então, se tem limitações para essa agenda que seria a principal, então vamos colocar mais recurso no PAA, na compra da agricultura familiar indígena para o PNAE, vamos fortalecer quem está na base, vamos fortalecer o sistema de segurança alimentar, de forma que, se muda o governo, a gente tem esse povo, né, que vai defender essas políticas e que já está estruturado, não está só dependendo do apoio governamental, né?
Bom, Nayara, tem algumas questões que surgiram a partir da tua resposta, né? Vamos tentar tratar tudo sobre elas, mas eu acho que a primeira que ficou mais latente, principalmente quando você estava comentando sobre apoiar o PNAE, apoiar o PAA, que são dois programas que foram tidos como os grandes trunfos para o Brasil ter saído do mapa da fome lá em 2014. Eu fiquei pensando um pouquinho se a gente poderia fazer uma comparação entre esses dois primeiros anos de gestão Lula e esse terceiro, e se a gente pode afirmar que esse terceiro não está com aquele mesmo gás, com aquela mesma estrutura que a gente teve nos dois primeiros para combater a fome dentro da sua raiz. As políticas estão aí, mas será que elas não estão tão bem incentivadas e tão bem priorizadas como a gente viu nos dois primeiros anos? Dá para falar por aí?
É bem complicado, né, a gente falar por aí, porque a gente sabe que o governo, especialmente ali a área técnica, veio com muita força para reconstruir essa política de segurança alimentar e nutricional. O que a gente tem também são as outras pernas do Estado, né, dificultando um tanto isso. Então, a disputa pelo orçamento, a disputa. A gente vê isso é muito quando agora com a discussão da reforma tributária, a gente teve uma amostra, né, do que é a força do agronegócio, assim. A gente quase que paga para os caras usarem veneno e a gente não consegue barrar, o que seria óbvio, né? Não é para dar dinheiro para quem para produzir veneno, gente, não dinheiro nosso, dos nossos impostos, né? Então acho que o governo certamente está com menos força do que ele tinha nas outras duas gestões, por causa do Congresso, principalmente, né? Mas e eu acho também, Lucas, que a gente precisa pensar outras formas também, né? A gente precisa pensar em ações um pouco diferentes, não só repetir o que a gente fez antes. E é isso, eu acho também que aquilo que eu estava falando sobre os dados da insegurança alimentar, né? Se a gente tem muita gente com insegurança alimentar e nutricional, uma política vai fazer, o início da política vai fazer uma diferença muito grande. Depois que a gente tirou as pessoas, um volume grande de pessoas, quem não está acessando vai precisar de muito mais esforço, né? Para acessar o alimento. Então, a gente vai precisar que essas políticas atinjam quem tem dificuldade com documentação. A gente precisa olhar quem é que as políticas não estão chegando. E pensar em outras alternativas também, né? A gente tem as cozinhas solidárias como uma política nova, a gente tem a política de agricultura urbana, mas eu ainda acho, e a gente tem mudanças nesses programas que você mencionou, né? O PA e o PNAE agora tem uma linha para comprar de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. Isso já é um avanço importante. A gente precisa consolidar e ampliar esses programas já existentes e também entender coisas novas para fazer, né? Então, é isso. Eu acho que o governo está se esforçando, mas tá, o contexto está mais difícil também.
Pronto, eu queria falar sobre os ultraprocessados. Dá para dizer que é uma nova ameaça, não que naquela época não existisse, né? Biscoito, recheado, refrigerante, entre outras guloseimas, mas sem dúvida alguma a disseminação é muito maior e principalmente o barateamento, né? A gente vê quase sendo distribuído vários biscoitos por aí, bolachas aí, para não criar rixa entre as divergentes formas de chamar o alimento. O alimento não, ultraprocessado, porque não é alimento. A gente pode colocar ultraprocessado como a maior ameaça ao combate à fome e à segurança nutricional hoje no Brasil, Nayara?
Essa é uma questão muito interessante, Lucas, porque é difícil a gente pontuar qual é a maior ameaça, né? Mas certamente, nesse bolo de coisas que aconteceu nos últimos 20 anos, a maior disponibilidade, o barateamento, o avanço da indústria de ultraprocessados, de fato, é muito marcante. E aí, só para pegar aquele gancho que eu estava dizendo sobre a importância de ter programas que atuem sobre o sistema alimentar, né? O que a gente tem é, se tem mais terra produzindo soja, essa soja vai ser exportada, ela vai voltar como ultraprocessado, né? Ultraprocessado, se a gente olhar a composição, é farinha de soja, milho, tem três, quatro ingredientes e um monte de aditivo. É isso, inclusive, que define, né, o que que é ultraprocessado. O que que isso implica? Implica em que eles são muito mais baratos e eles têm, e aí tem todo esse combo, né? Eles têm um preço mais baixo, porque a matéria-prima é muito barata, eles duram mais tempo, eles respondem a essa necessidade que a gente tem de comer fazendo outra coisa, então você só abre uma embalagem e vai comendo enquanto faz a reunião, enquanto dirige, né? É um combo de coisas. E aí eles, acho que isso tem transformado. Tem feito com que os ultraprocessados sejam uma das principais ameaças, assim, porque na medida em que ele está mais disponível, principalmente quando a gente fala de acesso à alimentação adequada, a gente pode ver que nas periferias, muitas vezes o que mais tem disponível é ultraprocessado, é lojinha de doce e de salgadinho, né? Na medida em que eles vão ficando muito baratos, as pessoas, e ao mesmo tempo os alimentos in natura vão ficando cada vez mais caros, a gente possivelmente vai ter um aumento de consumo desses produtos, aliado a uma publicidade absurda, né? E aí isso vai trazer muitas consequências, não só para a saúde da população, mas para o sistema alimentar. A gente tem um termo que foi cunhado aí pela Lancet, que é uma revista de Saúde Pública, que fala sobre sindemia global, né? E aí ela coloca que o sistema alimentar, ele está no centro dos principais desafios da humanidade no momento, né? Ele está no centro da fome, da obesidade e da mudança climática. O jeito como a gente produz alimento, ele gera todas esses grandes desafios. Então, é isso, as ações elas precisam atuar no sistema alimentar, porque senão a gente não vai ter outro jeito de resolver, não vai ter uma coisa pontual que vai resolver o problema da alimentação, né?
Pronto, a gente fala dos problemas para justamente virem as soluções. Eu acho que na tua resposta, ao explicar por que que o ultraprocessado está no foco dos problemas, talvez não seja o maior, mas enfim, faz parte de toda essa cadeia, já conseguimos sacar muito de quais são os caminhos, que era justamente a pergunta anterior que eu estava formulando, que parte aí de cozinhas solidárias, de demarcação de territórios, mas de repensar todo esse sistema. Que é algo que não é só o Brasil, mas sem dúvida a gente pode ser um protagonista nessa história. Então, Nayara, para fechar nossa entrevista, eu queria te ouvir pontuando da maneira mais didática que tu conseguir trazer para a gente de como que a gente precisa pensar nas soluções para que, de fato, essas políticas de combate à fome no Brasil sejam, de fato, estruturantes, suficientes e consigam garantir que elas não vão ser abaladas por uma mudança de governo. É, claro que você já falou bastante sobre isso ao longo da entrevista, mas acho que agora é só para a gente pontuar e todo mundo sair com as anotações aqui em dia no caderninho de tarefas para a vida.
Acho que essa é uma construção muito coletiva, né? A ideia de soberania alimentar é a gente também pensar que quem está produzindo alimento também tem que estar dentro dessa discussão, que certamente essas pessoas têm respostas que a gente talvez não tenha, né? Mas de um jeito bem didático, acho que a solução é ter gente de verdade produzindo comida de verdade nas terras. Ter políticas que facilitem com a distribuição desse alimento, né? Então, às vezes, o produtor tem dificuldade de escoar. Então, a gente teve agora no ano passado também, isso é muito importante de dizer, o lançamento da Política Nacional de Abastecimento, que ainda está engatinhando, mas que é muito importante, que é isso, né? Quem é que pega o alimento lá do campo e leva para a periferia, leva para a cidade? Então, a gente tem que pensar em que esse caminho seja o menor possível, que aí a pessoa que produz não precisa gastar muito para levar o alimento para quem consome, gera menos poluição, a pessoa que está comendo vai ter um alimento mais fresco e mais adequado culturalmente ao lugar onde ela mora. Então, a gente vai fazendo circuitos, né, que a gente chama de proximidade, quem come está perto de quem produz, e aí tem também um apoio aos mercados menores. Acho que as saídas vão por aí, né? Fortalecer quem produz, quem processa alimento, o menor, né? Com espaços menores, mais perto do território de onde produz. E a gente formar uma economia mais local. Acho que esse é um desafio importante, né? Quanto mais a gente puder aproximar isso, melhor qualidade de alimentação a gente tende a ter.
E a gente sinceramente espera que o presidente Lula esteja nos escutando agora e esteja com o seu caderninho aí por perto, anotando todas as dicas que a gente acabou de ouvir da Nayara Cortes Rocha, ela que é uma das membros da FIA Brasil e uma das responsáveis por esse estudo que a gente estava falando agora, o Informe Dana 2024, Esperançar e Exigir Direitos, que fala, que celebra essa conquista brasileira, ou melhor, essa conquista do atual governo de ter tirado 20 milhões de pessoas do mapa da fome no Brasil, da situação de fome no Brasil nesses dois primeiros anos de mandato, mas ao mesmo tempo questiona e cobra políticas mais estruturantes, um orçamento que garanta que essas políticas sejam perenes e não vão ser invadidas, desestruturadas à medida que se muda de gestão. Bom, Nayara, eu tenho certeza que a gente só pincelou de tudo isso, de tudo que a gente poderia falar, mas é bom porque já fica o compromisso de a gente voltar a falar no próximo papo, porque por hoje a gente deu conta e quero te agradecer demais a tua participação e tua disponibilidade para conversar com a gente, viu?
Eu que agradeço muito, Lucas. E o Informe Dana está disponível no site da Fian, fianbrasil.org.br. Muito obrigada pela oportunidade.